Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Estatística Aplicada à Administração, do Bacharelado em Administração Pública, modalidade à distância. Nessa nossa aula 5, nós vamos estudar as distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas, e o conteúdo dessa aula pode ser visto na unidade 5 do livro-texto. Apenas um aviso: se vocês ainda estão com alguma dúvida sobre a unidade 4, a parte lá de probabilidade, por favor, revejam a aula, tirem todas as dúvidas, porque o conhecimento que foi apresentado lá, as propriedades de probabilidades, os axiomas, etc., tudo aquilo é necessário para a aula que vamos ver agora, certo? E a gente sempre recomenda que vocês assistam a aula com o material impresso, o livro-texto, ou o material em formato PDF para poder acompanhar da melhor maneira possível. Muito bem. Então, o primeiro passo, pessoal, é fazer a definição de um conceito muito importante, que é o conceito de variável aleatória. O que é a variável aleatória? É uma função matemática que associa números reais aos eventos de um espaço amostral. Então você tem, como a gente viu na aula passada, um experimento aleatório e associado a ele você tem um espaço amostral que é o conjunto de resultados possíveis. Esse espaço amostral pode ser definido de forma simbólica ou mesmo de forma numérica. A variável aleatória é uma função que associa a cada resultado do espaço amostral números. Essa associação pode ser direta ou pode ser através de uma expressão matemática, depende do caso. Bom, por exemplo, você pode definir uma variável aleatória, x, como número de formulários com erro dentre 100 formulários despachados. Então, essa variável aleatória poderia assumir os valores 0, 1, 2, 3, até chegar a 100. Apenas esses resultados possíveis. Ou você poderia ter uma variável aleatória, tempo em minuto gasto para atender um contribuinte, numa secretaria de fazenda, num plantão fiscal, coisa do gênero. Aí, nesse caso, a tua variável aleatória, tempo, seria maior ou igual a 0 minutos. Por que que é variável aleatória? Por que isso? Porque tem fatores de chance. A gente não sabe quantos formulários vão ser enviados com erro. Você treina o pessoal, ou apresenta as informações num site na internet para o. Por exemplo, um site está fazendo que o contribuinte tem que preencher, você apresenta as informações para não haver erro algum, mas você não sabe. A mesma coisa, o tempo de atendimento, dependendo do contribuinte, dependendo do problema dele, pode durar mais ou menos tempo, pode ser muito rápido, pode levar muito tempo, pode ser um tempo intermediário, não sabemos. Bem, o que nós temos que fazer, no caso a distribuição de probabilidade, é fazer o seguinte: distribuir a probabilidade total do espaço amostral, que nós já sabemos pela aula da unidade, aula 4, que ela vale 1, entre os valores que a variável aleatória pode assumir. Essa distribuição, se a variável aleatória for discreta, ou seja, ela só puder assumir alguns valores, é relativamente simples. A variável assume valores, por exemplo, inteiro, 0, 1, 2, etc., e você calcula as probabilidades da variável assumir cada um desses valores. Certo? Ou, se a variável aleatória for contínua, você vai ter uma outra abordagem. Bom, que distribuições para variáveis aleatórias discretas nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar basicamente três, que são as mais importantes. Mas, se você pegar algum livro de estatística ou de probabilidade mais avançado, você vai ver que há uma infinidade de outros modelos probabilísticos. Se você abrir uma planilha eletrônica e procurar pelas funções de probabilidade, distribuições aleatórias, você vai ver que tem várias distribuições para variáveis aleatórias discretas. Nós vamos apresentar as três mais importantes: a distribuição de Bernoulli, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Essas aí são as mais importantes para o nosso dia a dia. A distribuição de Bernoulli é todo caso em que você tiver uma situação com apenas dois resultados possíveis, né? Você só tem dois resultados possíveis. Tudo se resume a dois resultados possíveis. Um desses resultados você chama de sucesso e o outro você chama de fracasso. Professor, por que que está sucesso e fracasso entre aspas? Porque sucesso, pessoal, aqui é o que nos interessa, não é necessariamente uma coisa boa. Sucesso, por exemplo, pode ser um erro naquele formulário que nós falamos lá anteriormente. Não, o formulário com erro é o nosso sucesso, eu quero modelar isso aí. Bom, mas formulário com erro é uma coisa ruim. Exatamente, por isso que nós estamos colocando entre aspas, sucesso entre aspas. E o fracasso é o conjunto de todos os outros resultados que pertencem ao espaço amostral, mas que não fazem parte do sucesso. E aí o que acontece? Você pode chamar contribuinte, ou ele está adimplente, ou ele está inadimplente. Contribuinte de uma secretaria de fazenda municipal, estadual, federal, Tem essa situação. O formulário preenchido corretamente ou incorretamente. Em alguns casos, pessoal, não tem o que fazer. Não existe um erro menor ou pior. Se ele apresenta erro, o formulário está preenchido incorretamente. E todos os outros casos, ou ele está preenchido corretamente. Só tem esses dois resultados possíveis. Bom, o que aconteceu então? O que acontece nesse caso? Se a gente imaginar uma variável aleatória x, essa variável aleatória x segue a distribuição de Bernoulli, ela vai poder assumir dois valores. A convenção é que quando ela assume o valor igual a 1, nós temos a situação de sucesso. Quando ela assume o valor 0, a situação de fracasso. Certo? Então, ela só pode assumir esses dois valores, 0 e 1. Algumas pessoas chamam essas variáveis de Bernoulli de distribuição binária, né? Porque só tem dois resultados possíveis. É que nem a linguagem do computador em nível de máquina, né? Só tem zeros e uns. Muito bem. E a probabilidade de ocorrer o sucesso, a gente vai denotar aqui por P. Probabilidade de sucesso vale P. E a probabilidade de fracasso, que é, lembrem-se daquela coisa que nós vimos sobre evento complementar, a probabilidade de ocorrer um evento é igual a 1, probabilidade de espaço amostral, menos a probabilidade de seu evento complementar. Então, o que acontece? Fracasso é o complementar de sucesso. Então, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos a probabilidade de sucesso. Então, a probabilidade de fracasso, Q, é igual a 1 menos a probabilidade de sucesso, 1 menos P. Certo? E aí, o que acontece? Como é que você define, então, a definição da variável que segue a distribuição de Bernoulli? A probabilidade de uma variável que segue a distribuição de Bernoulli assumir um valor x vai ser igual a P, quando x vale 1, quando for sucesso, igual a Q, que é igual a 1 menos P, quando x vale 0, que é fracasso. E vai valer 0 para todos os outros valores de x. Ela não pode assumir outros valores além de 0 e 1. Certo? Qual é a média da distribuição de Bernoulli? Muito bem. A média da distribuição de Bernoulli, você calculando, usando aqueles que a gente viu lá na unidade 3, se a gente fosse calcular a média aqui, a gente obteria o seguinte: a média da distribuição de Bernoulli é igual à probabilidade de sucesso. E a variância, a variabilidade, é igual ao produto da probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Bom, a abordagem aqui, a distribuição de Bernoulli, ela é um primeiro passo para outra distribuição que é mais usada. Por quê? Porque geralmente, o caso de Bernoulli, você só tem uma realização do teu experimento aleatório. Em muitas situações práticas, você tem muito mais do que uma realização. Então, uma derivação, uma extensão da distribuição de Bernoulli é a distribuição binomial. Na distribuição binomial, nós vamos ter a seguinte situação. Você tem N repetições do experimento aleatório que você está estudando. Para quem não se lembra do que é experimento aleatório, coisa assim, dê uma olhada lá na unidade 4. Cada repetição desse experimento, então, é uma prova de Bernoulli. Ela só pode ter dois resultados possíveis, sucesso ou fracasso. E essa definição, sucesso ou fracasso, depende do problema. A probabilidade de sucesso é constante. Isso significa que as repetições são independentes entre si. O fato de ter havido sucesso na primeira repetição não significa, não modifica a probabilidade de haver sucesso na segunda ou na terceira. Ela permanece constante. Isso acontece, então, em situações em que você possa ter a independência entre os elementos. Numa situação real, pessoal, por exemplo, a gente poderia pensar no lançamento de uma moeda não viciada. A probabilidade de você obter cara permanece constante, independente do que aconteceu previamente, em 50%, se essa moeda não for viciada. Tá? Ou então, numa outra situação, você tirar uma pequena amostra de uma grande população. As probabilidades, as chances de você encontrar determinados elementos naquela amostra permanecem mais ou menos constantes porque você tirou aquela amostra de uma grande população. Ou então, você tirar uma amostra de uma população, mas com reposição. Você retira a amostra, anota, retorna. O que acontece? As probabilidades permanecem sempre constantes. Bom, então, para esse caso, a tua variável aleatória x será o número de sucessos e n tentativas. Repare que é uma variável discreta, só pode assumir alguns valores. Número de sucesso em N tentativas. E esta variável X terá distribuição binomial com N tentativas. N, então, vai ser um parâmetro dela. E probabilidade de sucesso P. Então, qualquer situação em que você tiver essas três condições, N repetições, cada repetição a prova de Bernoulli e a probabilidade de sucesso é constante, você pode descrever a variável aleatória, número de sucessos em N tentativas, como distribuição binomial com parâmetros N e P. Aí o que acontece? Os estatísticos, isso aí foi descoberto há mais ou menos uns 250, 300 anos atrás, desenvolveram uma fórmula para calcular a probabilidade dessa variável X assumir os vários valores possíveis. Tá? Que é uma função de probabilidade, vocês estão vendo nessa bela fórmula aqui. A probabilidade da variável assumir um valor x qualquer vai ser combinação de nx a x vezes p elevado a x vezes q elevado a n menos x. Pessoal, aqui eu recomendo o seguinte: quando vocês forem fazer esse exercício de distribuição binomial, é altamente recomendável que vocês tenham uma calculadora que seja capaz de fazer potenciação. E se possível, tenha também a fórmula de combinação. Vamos ver a fórmula de combinação. Vamos relembrar lá o ensino médio, né? O que é a combinação de n elementos x a x? É n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial. O que é o fatorial, pessoal? Vamos relembrar lá. Fatorial de um número, por exemplo, fatorial de 4. É o resultado do produto de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, do 4 até o 1, você vai multiplicando os números, que são as várias maneiras, né, digamos, de você juntar 4, de você fazer a permutação de 4 números. Então, lembrando também o seguinte, uma outra lembrança lá do ensino médio. O fatorial de 0 vale 1, e x elevado a 0, um número qualquer elevado a 0, é igual a 1, para x diferente de 0. Se você tiver 2 elevado a 0, vale 1, 3 elevado a 0, vale 1, 4 elevado a 0, vale 1. Por que que eu estou apresentando isso? Porque em algumas operações matemáticas que nós vamos fazer de combinação, vai ter combinação, por exemplo, de 20 0 a 0. Vai aparecer ali fatorial de 0. Aí a pessoa vai pôr 0. Não, fatorial de 0 é 1. Tá? Algum número elevado a 0, né? P elevado a 0, 0,5 elevado a 0, é 1. Tá? Então, temos que ter isso em mente, né? Essas lembranças aqui do ensino médio, de análise combinatória e potenciação. Muito bem. Qual é a média de uma variável aleatória que siga a distribuição binomial com parâmetros n e p? A média, então, os estatísticos deduziram, né, que vale n vezes p. Se você tem essa informação, tem o valor de n, tem o valor de p, você tem a média, o valor esperado da variável x, número de sucesso em n tentativas. E a variância é n vezes p vezes q. Né? De posse dessas informações, vamos ver o exemplo que está na página 134 da unidade 5. Esse exemplo diz o seguinte: vamos considerar que algumas pessoas entram em uma loja no período próximo Dia das Mães, né? Sabemos que a probabilidade de uma pessoa entrar, do cliente do sexo masculino comprar um presente é de 1/3, certo? Então a gente quer saber o seguinte: se entrarem um certo número de pessoas, por exemplo, eu vou definir aqui um pouquinho diferente do exercício, eu vou trabalhar com 3 clientes, lá ele trabalha com 4. Calcular a probabilidade de exatamente 2 clientes comprarem presentes. Vamos trabalhar então com 3 clientes que entram na loja, qual a probabilidade de exatamente 2 comprarem presentes? Bom, chamando o evento de nosso interesse, sucesso de C comprar, e o evento fracasso, não comprar de N, a gente tem esse espaço amostral aqui. São 8 resultados possíveis, certo? Podemos ter os 3 clientes comprando. Os 2 primeiros comprando e o terceiro não. O primeiro comprando, o segundo não, o terceiro comprando. O primeiro não comprando, os 2 seguintes comprando. O primeiro comprando, os 2 outros não comprando. O primeiro não comprando, o segundo comprando, o terceiro não comprando. Os 2 primeiros não comprando e o terceiro comprando. Ou os 3 não comprando. Certo? Qual é o evento que nos interessa? O evento que nos interessa, evento 2 clientes, é formado por aqueles 3 resultados ali. Os 2 primeiros comprarem e o terceiro não. O primeiro comprar, segundo não, terceiro comprar. Primeiro não comprar e os 2 seguintes comprarem. Então nós temos essa situação. Muito bem. O que é que nós podemos fazer aqui então? Tá, pessoal? Nós temos um caso de uma situação de probabilidade de união de 3 eventos. Nós temos 3 eventos que compõem aquele evento maior. Nós queremos calcular a probabilidade do evento maior, temos que calcular a probabilidade da união deles, que seria isso aqui. Detalhe que cada um dos eventos ali é uma intersecção. Ó, o primeiro comprou e o segundo comprou e O terceiro não comprou. União. Primeiro comprou e o segundo não comprou e o terceiro comprou. União. Primeiro não comprou e o segundo comprou e o terceiro comprou. Agora, a boa notícia aqui é que esses três eventos são mutuamente exclusivos. Somente um desses três pode vir a ocorrer. Se acontecer esse evento dos dois clientes comprarem, somente um desses três aqui é que vai ocorrer. Então, eles são mutuamente exclusivos. Lembrem-se lá da unidade 4, o que que isso significa na hora de calcular a probabilidade da união. Vira simplesmente a soma dos três, das probabilidades das três intersecções, dos três eventos que compõem esse evento maior. Agora, o que que nós temos que supor aqui? Nós temos que supor aqui o seguinte: dentro das intersecções, os eventos são independentes. A gente imagina, nós não temos outra forma de pensar, que o fato do primeiro cliente ter comprado não vai modificar a probabilidade do segundo comprar, do terceiro comprar. Essas probabilidades vão permanecer iguais a um terço. Vamos imaginar que seja isso. Ah, professor, mas não é bem assim. Não. Vamos imaginar que seja isso. Nós não temos evidência em contrário. Então, lembrando também lá na unidade 4, quando nós tínhamos uma intersecção de dois eventos independentes, o que acontecia? Qual era a probabilidade dessa intersecção ocorrer? Era igual ao produto das duas probabilidades dos dois eventos. Então, aqui nós temos três eventos em cada intersecção. Nós vamos ficar a probabilidade ali do primeira intersecção seria a probabilidade de comprar vezes não comprar. Da segunda, probabilidade de comprar vezes probabilidade de não comprar vezes probabilidade de comprar. Mais a probabilidade de não comprar vezes comprar vezes comprar. Observe uma coisa interessante aqui. Vamos relembrar lá do ensino fundamental. Nós temos aqui, pessoal, três situações. Que são basicamente iguais, porque são três produtos em que você tem duas probabilidades de comprar vezes uma probabilidade de não comprar. Só troca a ordem. E não se esqueçam, para produto, a ordem dos fatores não altera o resultado. Lembrando, a probabilidade de comprar é um terço. Bom, então a probabilidade de não comprar é o que falta para completar um, dois terços. 0,3, 0,3, 0,7, vamos usar isso aí. 0,3 a 0,7. Vamos aproximar para ficar mais fácil, não ficar nada quebrado. Então a gente tem 0,3, 0,3 vezes 0,7. 0,3 vezes 7 vezes 0,3. 0,7, 0,3, 0,3. Então o resultado final vai dar 0,189. Tá? 3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,7. Está um pouquinho diferente da probabilidade lá, pessoal. A gente está usando 0,3 aqui por questão de arredondamento. Mas o importante é que vocês entendam o procedimento. Reparem, a probabilidade de dois clientes dentre três comprarem o produto é 0,189. Beleza. Mas e aí? Essa situação que nós estamos trabalhando aqui é uma situação que poderia ser resolvida pela binomial. Por quê? Nós temos três repetições, cada realização só pode ter dois resultados possíveis, compra ou não compra, e a gente está supondo que cada cliente é independente do outro, então a probabilidade de comprar permanece constante. Então, pela binomial, como é que eu resolveria? Pela binomial, eu resolveria com n igual a 3. A probabilidade de sucesso 0,3, probabilidade de fracasso 0,7. E aí, usando aquela fórmula que nós vimos anteriormente, nós queremos encontrar a probabilidade de x igual a 2. Substituindo na fórmula, nós vamos ter a combinação de 3, 2 a 2, 0,3 elevado a 2, vezes 0,7 elevado a n menos x, ou seja, 3 menos 2, que dá 1. Combinação de 3, 2 a 2, se você substituir na fórmula de combinação, vai ver ali, ó, 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. O numerador, você vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, ou 3 vezes 2 fatorial. Tem 2 fatorial embaixo, tem 1 fatorial, você corta o 2 fatorial do numerador com 2 fatorial do denominador, faz a operação, então você tem três resultados possíveis que tenha dois clientes comprando. Substituindo na fórmula, então, 3 vezes 0,3 elevado a 2 vezes 0,7 elevado a 1, e vai dar exatamente igual a 0,189. Então, a gente pode resolver pela distribuição binomial, porque as condições para utilização foram satisfeitas. Isso é muito importante. Quando você vai usar um modelo probabilístico qualquer, você tem que ver se as condições para usar aquele modelo são satisfeitas pelos seus dados. Nesse caso aqui, a variável é discreta, sim. Tem um número limitado de repetições conhecido, N, 3, sim. Só pode ter dois resultados possíveis cada repetição, compra ou não compra? Sim. Só pode ter a independência entre as realizações, nesse caso aqui não temos nada nos dizendo que haja dependência, então a gente supõe independência. Então dá para usar o modelo binomial para fazer os cálculos de probabilidade. O modelo de Poisson é uma situação um pouco diferente, porque apesar de ser uma variável discreta, você vai fazer a contagem, você calcula um número de sucessos, conta o um número de sucessos em um intervalo contínuo de análise. Por exemplo, número de acidentes por mês em uma rodovia. Número de chamadas em um call center por dia, num serviço de atendimento ao consumidor por dia. Então, reparem, você tem uma variável discreta definida num intervalo contínuo de análise. Reparem aqui uma coisa interessante, pessoal: não existe nenhuma informação sob limite superior do número de realizações. Tá? Então, não dá para usar binomial aqui, porque binomial exige que você conheça aquele valor EN e tal para poder fazer os cálculos. Aqui você não tem isso. O que você tem é uma frequência média de ocorrência no período, que a gente chama de taxa lambda. Essa frequência média, na maior parte dos casos, ela foi obtida previamente através de observação histórica, né? Ou então, através de testes em laboratório, né? Às vezes a gente ouve, ah, tantas falhas, isso acontece muito na área de confiabilidade de sistemas, né? Olha, essa lâmpada apresenta, esse equipamento apresenta uma falha a cada 10 mil horas. Como é que eles obtiveram esses resultados? Eles obtiveram esses resultados através de testes acelerados em laboratório. Ali, número de acidentes por mês. Ó, em média temos 10 acidentes por mês nessa rodovia estadual. Por que que nós, quando é que foi obtido esse valor? Do estudo, né, do histórico de acidentes naquela rodovia. Então, essa frequência média de ocorrência no período foi obtida previamente, de uma forma que a gente supõe confiável. Então, como é que vai ficar a função de Poisson? Nesse caso, a nossa variável aleatória vai ser número de sucessos em um intervalo contínuo. Vejam aí, ó, acidente não é sucesso, né, gente? Mas é sucesso porque é do nosso interesse estudar a distribuição dos acidentes. Então, a distribuição, essa variável vai ter a distribuição de Poisson com uma taxa lambda. E a função de probabilidade, para calcular a probabilidade de Poisson, vai ser essa aqui, ó. A probabilidade da variável aleatória, número de sucesso, intervalo contínuo, assumir um valor x específico, vai ser igual a e elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a x, dividido por x fatorial. O que que é esse símbolo e ali? É um número de Euler, é uma constante que pode ser aproximada por 2,7182. Na realidade, se você estiver fazendo esse cálculo probabilidade por Poisson, o ideal é que você use uma calculadora científica que tem essa função da constante de Euler elevá-la a algum expoente, ou então você usar uma planilha eletrônica que tenha essa função já pré-programada. Repare ali, o lambda é obtido previamente, é uma constante, o x é o valor que você está. O valor de probabilidade que você está procurando, x fatorial. Lembre-se lá, fatorial de zero é 1. Certo? Não pode esquecer isso aí. E uma característica muito interessante da distribuição de Poisson é que a média e a variância dela são iguais à taxa de ocorrência lá dos sucessos no período de análise. Tá? Então é muito importante vocês levarem isso em consideração. Se vocês tiverem, por exemplo, imagine que vocês estão lá na unidade 3 e vocês pegaram uma variável discreta, fazem os cálculos a número de alguma coisa. Calculam a média, calculam a variância e as duas dão muito próximas. Isso pode ser indicação que essa variável segue a distribuição de Poisson. Tá? Pode ser indicação. Porque se for distribuição de Poisson, a média e a variância vão ser iguais à taxa lambda. Muito bem. Vamos ver um exemplo. Imagine uma central de atendimento ao contribuinte que recebe em média 4 chamadas por dia. Esse 4 por dia é uma taxa que foi obtida por observação prévia. Vejam bem. Letra A, probabilidade de exatamente 2 chamadas em um dia. Letra B, probabilidade de mais de 2 chamadas em um dia. E letra C, probabilidade de exatamente 30 chamadas em uma semana, ou seja, 30 chamadas em 5, 7 dias, depende se for atendimento 24 horas ou não. Muito bem, vamos resolver esse problema. Trata-se de uma situação de Poisson, porque nós temos uma variável discreta, número de chamadas. Só, né, a variável número de chamadas num intervalo de tempo, que no caso pode ser um dia, pode ser uma semana, e nós temos uma taxa disponível que foi obtida previamente. Muito bem. A probabilidade de x ser exatamente igual a 2, se você procurar lá na expressão, na distribuição de Poisson, vai ser e elevado a menos 2. Aqui nós podemos observar que temos e elevado a menos 2, vezes 4 elevado a 2. dividido por 2 fatorial, elevado a menos 4. O 4 aqui, pessoal, é a taxa que vocês têm disponível e que precisa sempre ficar registrada na expressão da distribuição. Observem ali de novo, e elevado a menos 4 vezes 4 elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. Observe, e elevado a menos 4 aqui, esse 4 é a taxa obtida previamente. Se você resolver essa expressão usando uma calculadora científica, ou uma planilha eletrônica, você vai obter o resultado de 14,65% de chance de ter exatamente 2 chamadas em um dia. A segunda questão é um pouquinho mais complicada, porque pergunta assim: qual a probabilidade de ter mais de 2 chamadas? Aí o que acontece, pessoal? Nesse caso, nós podemos ter a seguinte situação. Nós teríamos que calcular da seguinte maneira. Bom, vamos procurar a probabilidade de x maior do que 2. Nós vamos ter a situação de encontrar a probabilidade de x igual a 3, mais probabilidade de x igual a 4, mais probabilidade de x igual a 5, x igual a 6, x igual a 7, x igual a 8. Ou seja, você vai acrescentando isso até o infinito. Isso é impraticável. Você não vai fazer dessa forma. Como é que você faz? Usa o conceito do evento complementar. X maior do que 2. Qual é o complementar de maior do que 2? O que que falta para completar o espaço amostral? Menor ou igual a 2. Então, você faria 1 menos probabilidade de x menor ou igual a 2. Certo? Então, você tem o resultado aqui disponível, né? 1 menos probabilidade de x menor ou igual a 2. Bom, aí dá para resolver. Como é que ficaria? Ficaria dessa forma aqui, ó, 1 menos. O que que é x menor ou igual a 2? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Você teria que somar essas três probabilidades e subtrair de 1. Como é que nós fazemos isso? Bom, essas probabilidades fica fácil, é só substituir na expressão da distribuição de Poisson. Então você tem ali e na menos 4 vezes 4 elevado a 0, e na menos 4 vezes 4 elevado a 1, e na menos 4 vezes 4 elevado ao quadrado dividido por 2 fatorial. Vocês estão vendo ali a expressão. Bom, resolvendo essas expressões todas, 4 elevado a 0 vai dar 1, fatorial de 0 vai dar 1, então a primeira ali vai ficar só e na menos 4. Você vai ter o seguinte resultado: probabilidade de x maior do que 2 vai ser 1 menos 0,0183 menos 0,0733 menos 0,41465. Esse 1465 nós já calculamos previamente, então você vai ter o resultado 0,7619. A probabilidade de ocorrerem mais do que 2 chamadas é de 76%. So, o que que isso aí vai me ajudar? Vai me ajudar o seguinte: se a probabilidade de ocorrerem mais do que 2 chamadas é de 76%, eu tenho que ter um certo número de atendentes para não deixar o pessoal esperando muito no atendimento. Senão o pessoal vai reclamar que liga para o serviço de atendimento contribuinte e não é atendido, espera um tempão. Então, qual é a probabilidade de acontecer? Se eu recebo 4 chamadas por dia, em média, eu tenho uma probabilidade de 76% de receber mais de 2 chamadas no dia. Então, tenho que estar preparado para isso aí. E o terceiro caso? O terceiro caso, vamos imaginar o seguinte, que nós temos um serviço que opere 7 dias por semana. Agora nós temos que definir qual é a taxa semanal. Então a gente pega a taxa diária e multiplica pelo novo período de análise, que é de 7 dias. Então a gente tem uma média de 28 chamadas por semana. Então se eu quiser encontrar exatamente 30 chamadas, probabilidade de x igual a 30, eu vou fazer e na menos 28, que é a probabilidade, que é a taxa ali de semanal, vezes 28 elevado a 30, dividido por 28 fatorial. Isso vai me dar uma probabilidade de 6,77% de chance de ter exatamente 30 chamadas na semana. Detalhe, esse cálculo é legal você fazer com a calculadora científica ou com a planilha eletrônica. Fazer isso aqui manualmente vai ficar bem complicado. Certo? Muito bem. Com isso a gente viu o modelo da distribuição de Poisson. Agora vem aquela questão que todo mundo me faz. Ó, pessoal, tudo bem. Para o caso discreto, beleza. A gente usa essas fórmulas aí, resolve e tal. Mas se a nossa variável for contínua? Por exemplo, nós vamos estudar o primeiro modelo de variável contínua, que é o modelo de distribuição normal. Como é que funciona para a variável contínua? Para a variável contínua, não tem mais sentido você pôr o resultado e associar uma probabilidade. O que que você faz? Você obtém uma função matemática que descreva o comportamento da variável e que você, definindo intervalos de ocorrência dessa variável, você possa calcular a probabilidade de ocorrência desses intervalos usando aquela função. Então, as probabilidades são descritas por uma função que é chamada função densidade de probabilidades. A distribuição normal, que é provavelmente a distribuição de variável aleatória contínua mais importante, ela segue essa bela distribuição aqui que vocês estão vendo. Ah, coisa bonita essa função aqui. Essa função, então, pessoal, ela apresenta, pode assumir valores teoricamente entre menos infinito e mais infinito. E lembrando a vocês apenas que o número π, né, é um número que 3,14, 15, 16, é uma dízima. E o E, aquela constante, aquele número de Euler que nós já usamos na distribuição de Poisson, né, que é 2,7182. Essa bela função aí, então, pode ser mostrada graficamente. Se eu fizer um gráfico dela, vocês vão ver agora o formato do modelo normal, que é essa curva de formato campanular, para usar a descrição aqui no nosso livro-texto. Ou alguns autores chamam de curva de sino, certo? A distribuição, uma distribuição que siga a distribuição normal, ela é caracterizada por dois parâmetros. Um parâmetro que a gente chama de mi, que é a média, e sigma ao quadrado, que é a variância. Esse formato aqui de sino, ela tem uma característica muito interessante. A distribuição normal, ela é simétrica em relação à média. E lembre-se o seguinte: se eu calculasse toda a área abaixo da curva, a área total tem que dar 1. A probabilidade do espaço amostral, já que todos os valores ali, teoricamente, vai de menos infinito a mais infinito, se eu calcular a área abaixo da curva, isso aí tem que dar 1. Variável contínua é dessa forma: eu pego a função densidade e probabilidade, calculo a área abaixo da curva e encontro a probabilidade. Por exemplo, se eu quisesse aqui encontrar a probabilidade da variável assumir valores entre A e B, estão mostrados ali no gráfico, como é que eu acharia isso? Eu teria que achar aquela área abaixo do gráfico entre A e B, que está ali rachurada. Teria que achar isso aí. Bom, o que que isso vai acontecer? O que que isso vai causar, pessoal? Eu tenho que achar aquela área. Alguns de vocês talvez já tenham estudado, mas eu vou citar aqui rapidamente. Existe uma disciplina chamada cálculo diferencial integral. Nós teríamos que pegar aquela função lá, que a gente viu no slide anterior, e fazer a integral, calcular a integral dela entre A e B para achar aquela área ali. Legal, vamos achar, vamos calcular a integral, por exemplo, se alguém conhecer cálculo integral. O problema é que aquela função ali, ela não tem integral definida, ela não tem uma solução analítica para aquela integral. Então, ela tem que ser resolvida, calculada aquela área, por meio de métodos computacionais iterativos. Bom, quando isso aqui foi feito pela primeira vez, não existiam computadores. Lá no início do final do século XVIII, início do século XIX, não tinham computadores. Então o pessoal inventou os métodos para fazer esses cálculos de áreas sem computador, e esses métodos foram depois transformados em computador. E também o pessoal fez os cálculos dessas integrais e disponibilizou tudo numa tabela para a gente poder calcular essas probabilidades sem precisar usar métodos computacionais muito avançados. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram uma distribuição normal especial, que eles chamaram de normal padrão. Essa normal padrão tem uma característica muito interessante, pessoal. Ela é chamada de Z e ela tem média zero e desvio padrão 1. Por que média zero? Porque ela é simétrica em relação à média normal. Então, a pessoa que desenvolveu isso, ela desenvolveu uma distribuição normal que tem a média zero e desvio padrão 1. Então, os valores abaixo de zero são negativos, acima de zero positivos. Se eu calcular por um lado as probabilidades, as áreas, eu tenho, por conta dessa questão de ser simétrica em relação à média, as probabilidades do outro lado também, porque ele utiliza a média igual a zero. Então, vejam ali, ó, a tabela que vocês têm disponível no livro-texto, ela calcula as probabilidades de uma variável que segue a distribuição normal padrão assumir valores entre zero e um valor z qualquer. Esse valor z é número de desvios padrões a partir da média. Tá? Como é que se calcula esse valor z? Esse valor z, então, permite, né, essa expressão que nós estamos vendo ali, permite transformar qualquer normal, com qualquer média mi, em qualquer desvio padrão sigma, nessa normal padrão. Porque o que que você faz? Imagine que você quer calcular essa probabilidade da variável estar entre o valor da média, né, da tua distribuição normal padrão qualquer, e um valor x também qualquer. Qual é a probabilidade de estar nesse intervalo? Bom, como é que você faz isso? Você pega esse valor x e você tem que calcular a quantos desvios padrões ele está da média. Como é que você faz isso? Para essa operação extremamente simples aqui. Você pega o valor da média, o valor que te interessa, x, subtrai da média da normal que você está trabalhando e divide pelo desvio padrão. Aí você vai calcular, olha, esse valor x está a um determinado número de desvios padrões da média. Aí você vai na tabela da distribuição normal, e obtém a probabilidade associada para isso, que alguém já calculou para você. Então você não tem que usar integral, você não tem que usar métodos numéricos sofisticados, basta usar uma tabela que vem sendo usada aí há quase 200 anos para calcular essa probabilidade. Essa tabela de probabilidade disponível, nós estamos mostrando aqui. Vocês têm isso também no livro-texto, vão precisar usar isso na prova, vão ter que ter uma cópia dessa tabela na prova. Talvez a gente imprima já na folha de prova, ou talvez a gente peça para vocês trazerem, vamos ver. A área sob a curva normal padronizada compreendida entre os valores entre 0 e z. Por exemplo, vejam ali, ó, vamos observar ali. Imaginem vocês que o valor de z tivesse dado 0,5, 0,50. Vocês teriam que fazer o cruzamento da coluna do z, onde tem a parte inteira é a primeira decimal, com a linha onde nós temos a segunda decimal. Então, a probabilidade de estar entre 0 e 0,5 desvios padrões, 0,50 desvios padrões, seria na linha do 0,5, fazendo o cruzamento com a segunda decimal 0. Isso vai nos dar ali 0,1915. Então, a probabilidade no valor está entre a média e 0,5 desvios padrões, é 19,15%. Se eu pegasse, por exemplo, tivesse dado um valor assim do tipo 0,73, como é que eu faria? Eu pegaria a linha do 0,7 e juntaria com a coluna do 3, que é a segunda decimal, que é 0,73. E eu encontraria o resultado ali, 0,2673. 26,73% de chance, né? Da variável assumir valores entre a média e 0,73 desvios padrões. Essa tabela, pessoal, vocês vão ter que trabalhar bastante com ela, tanto agora na unidade 5 quanto na unidade 6. Então é importante que vocês pratiquem, façam as atividades para poderem entender como funciona. Vamos ver um exemplo. Bem, considere que uma variável aleatória x segue um modelo normal com média igual a 50 e desvio padrão igual a 10. Calcula a probabilidade de x assumir valores entre 42 e 61. Então, o que nós estamos procurando? Nós estamos procurando esta situação que é mostrada nesse gráfico aqui. Esse gráfico foi feito numa planilha eletrônica, ele está em escala, e vocês estão procurando, então, essa área aqui escura, escura, rachurada ali no meio, certo? Entre 41 e 60, ok? O que vocês precisam fazer, então? Vocês precisam descobrir a quantos desvios padrões da média esse 41 e os 60 estão? Porque isso é necessário para vocês usarem a tabela da normal para achar essa área. Tá? O legal da tabela normal padrão é que ela permite você obter as probabilidades para qualquer normal, com qualquer média e qualquer desvio padrão. Então vejamos, precisamos encontrar os valores de z correspondentes a 42 e 61. Vejam. O Z1, o primeiro valor que nós obtemos aqui, é 42 menos 50 dividido por 10. Então a gente vai ter menos 0,80. Ou seja, o 42 está a 0,80 desvios padrões abaixo da média. Esse negativo significa que o 42 está abaixo da média. Por quê? Porque 42 é menor que 50. E o Z2? 61 menos 50. 61 menos 50 sobre 10. Então 61 está 1,10 desvios padrões acima da média. É maior que 50, deve dar positivo. Então, nós estamos procurando a probabilidade que x esteja entre 42 e 61 vai ser igual à probabilidade que o z, a normal padrão, com média zero e desvio padrão, que o valor esteja entre menos 0,80 e 1,10. Como é que a gente obtém isso agora, então, pessoal? Na realidade, nós vamos ter que decompor isso em duas partes. Nós vamos somar duas probabilidades. A probabilidade de estar entre menos 0,8 e 0 e entre 0 e 1,1. Por quê? Porque a nossa tabela trabalha com essa estrutura. Ela não dá valores, você dá os valores de intervalo e ela te dá o valor assim. Não, ela te apresenta os valores entre 0 e um determinado número de desvios padrões. Agora, como a distribuição normal padrão é simétrica em relação à sua média, qualquer normal é simétrica em relação à média, mas a média normal padrão é 0, a área entre menos 0,8 e 0 é igual à área entre 0,8, entre 0 e 0,8. É só você girar a figura que você vai ter exatamente o mesmo resultado. E a área entre 0 e 1,1 você encontra diretamente. Então essas duas áreas você tem como encontrar, porque, pô, pessoal, mas é negativo, menos 0,8, mas é simétrico. Menos 0,8 até 0 é igual de 0 até 0,8. Certo? Então você vai ter a mesma coisa. Então o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que a probabilidade de Z está entre menos 0,8 e 1,1. Se você for procurar na tabela lá da normal, procurar na coluna da esquerda 0,8 e fazer o cruzamento com a segunda decimal 0, você vai encontrar a probabilidade 0,2881. Agora, se você para pegar o 1,1, aquela área ali que você vê na figura da direita, você vai pegar primeiro na coluna da extrema esquerda da tabela da normal, 1,1. E vai fazer o cruzamento com a coluna do zero. E vai encontrar a probabilidade 0,3643. Encontrando as duas probabilidades, basta somá-las e você vai ver que a probabilidade vai dar 0,6524. Aquela área toda entre menos 0,80 e 1,1, 0,6524. 65,24% de chance de encontrar valores entre 42 e 61. Vocês têm vários exercícios ali para resolver nas atividades. É importante vocês olharem isso aí para aprenderem como isso funciona. Muito bem. O importante é sempre conhecer o conceito. Se você sabe que a distribuição é simétrica em relação à média, sabe que a normal padrão tem média zero, né, e aprendeu lá como usar a tabela, fica tudo fácil resolver os problemas que vão ser apresentados. Bom, agora nós temos que apresentar para vocês um conceito que vai ser usado depois. Na unidade 6 também, que é o conceito de distribuições amostrais. Imagine que você tem uma população, como a gente viu lá na unidade 1, e você tem parâmetros a estimar nessa população. Por exemplo, você quer estimar a média populacional, ou você quer estimar a proporção populacional de algum dos valores avariados. Por exemplo, imagine que você queira estimar a média variância populacional. E você vai usar, então, estimadores, quantidades de uma amostra que são usadas para estimar esses parâmetros. Como é que você faz, então, para fazer essa estimação? Você tem que usar uma amostragem probabilística. Toda a teoria de inferência estatística, de estimação de parâmetros, de teste de hipótese, está assentada na amostragem probabilística. Você vai fazer um sorteio para obter o resultado. Veja, pessoal, toda a teoria estatística exige, de inferência, exige amostragem probabilística. Exige o seguinte: você tem que fazer um sorteio da população. Bom, aí o que acontece? Dependendo do sorteio, você vai ter elementos diferentes na amostra. Se você vai ter diferentes elementos na amostra, o que que vai acontecer? Essas quantidades que você vai usar para estimar os parâmetros vão variar. Em outras palavras, os estimadores passam a ser variáveis aleatórias. Você não sabe qual o resultado que eles vão assumir porque depende do sorteio. E a distribuição, então, se é uma variável aleatória, pode ter uma distribuição de probabilidade. A gente acabou de ver essa questão aí, tanto para variáveis discretas quanto contínuas. Só que, como depende do resultado da amostra, isso é chamado de distribuição amostral. É uma distribuição de probabilidades condicionada ao processo ali de amostragem. Então é chamada distribuição amostral. Certo? E nós vamos estudar então essa distribuição, como é que isso aí funciona e vai ser necessário mais adiante para os processos de inferência estatística. Existe um teorema muito importante, que é o chamado teorema do limite central, que é uma das razões pelo que o modelo normal é tão importante para os estudos de estatística. Imaginem, pessoal, que se forem tiradas todas as amostras probabilísticas de tamanho N, esse tamanho N pode ser um tamanho qualquer, de uma população, independente da sua distribuição. Imagine uma variável quantitativa com a distribuição mais maluca possível numa população. Se você tirar dessa população todas as amostras probabilísticas possíveis, de um tamanho específico, esse tamanho pode ser 2, 3, 4, 5, quanto for. Independente da distribuição, o que que vai acontecer? Se você pegar para cada amostra, calcular a média de cada amostra e depois fazer um gráfico dessas médias, a distribuição amostral dessa média. Por que que é amostral? Porque essa média foi obtida em função do processo de amostragem da população. Essa distribuição vai poder ser aproximada por um modelo normal, com a média das médias amostrais vai tender à média da população e a variância das médias amostrais vai ser aproximadamente igual à variância da população dividido pelo tamanho da amostra. Certo? Isso aqui é provado matematicamente. E além disso, né, nós vamos verificar o seguinte, né, nós vamos poder, então, fazer uma aproximação nessa distribuição. Ela vai ter uma distribuição normal E eu posso, se eu conhecer a variância populacional, ou se eu estiver trabalhando com uma amostra com muitos elementos, com mais de 30 elementos, eu posso obter aquela estatística Z que a gente viu anteriormente, né? Que seria a média amostral menos a média populacional dividido por o desvio padrão da média amostral. Se você pegar aquela expressão que está ali à esquerda e extrair a raiz quadrada, você vai ficar com um desvio padrão sigma sobre raiz de N. Esse sigma sobre raiz de N é chamado, né, de desvio padrão da média amostral. Então, uma coisa interessante desse teorema é o seguinte: independente, cara, qual é o formato da variável na população, a distribuição pode ser assimétrica. Você lembra daquela aula de assimetria que nós falamos na unidade 3? Você pode ter uma distribuição assimétrica. Você tira todas as amostras probabilísticas de um tamanho N fixo daquela população. Você calcula a média para cada uma delas. É provado matematicamente que a média dessas médias amostrais vai coincidir com a média da população. E que o desvio padrão dessas médias amostrais será igual ao desvio padrão da população dividido por raiz de N, onde N é o tamanho da amostra. E mais, a distribuição dessas médias amostrais que você retirou vai ter o formato de curva de sino, vai poder ser aproximado por curva de sino. Essa fórmula que está mostrada ali, de Z, nós vamos ver mais adiante também, quando formos fazer teste de hipótese sobre uma média populacional. A gente vai pegar uma média amostral e comparar com a média populacional e ver se elas estão muito distantes. No início do século XX, houve um estatístico britânico que, além de ser estatístico, ele era químico e mestre cervejeiro, o Student, ele escrevia com esse pseudônimo, que ele contribuiu para o desenvolvimento de uma distribuição chamada T de Student para trabalhar com pequenas amostras. Imagine que você tem uma situação real em que você não conhece a variância da população. Em 99,999% dos casos, você não conhece a variância populacional. E o Student, como trabalhava na indústria o pessoal está sempre querendo economizar por razões óbvias de redução de custos, né? Ele trabalhava com pequenas amostras. Então, ele não conseguia caracterizar adequadamente o comportamento da média com a distribuição normal. Ele descobriu, então, que quando você trabalhava com pequenas amostras, você tinha que fazer um ajuste na distribuição normal, e ele criou uma distribuição chamada T de Student. Essa distribuição é um pouquinho diferente. Veja, aquela fórmula, ela utiliza ali, ó, média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio padrão amostral sobre raiz de N. Essa estatística, então, segue a distribuição T de Student com N menos 1 grau de liberdade. O que que é esse N? Esse N é o tamanho da amostra. O que que são graus de liberdade? Graus de liberdade é uma medida usada, né, para você te orientar no processo de obtenção da probabilidade associada a essa distribuição T de Student. Então, repare o seguinte, ó. Essa distribuição T de Student, ela é muito parecida com a normal padrão, porque ela também é simétrica em relação à média zero. Mas a variância dela depende do tamanho da amostra. Quando o tamanho da amostra vai aumentando, ela vai tendendo ao normal padrão. No infinito, quando eu entender infinito, a variância da T de Student vai ser igual a 1, ou seja, vai dar igual ao normal padrão. Mas para valores acima mais ou menos de 30, 40 elementos, você já pode fazer a aproximação da T de Student pela normal. Agora, o estudo estava preocupado, pessoal, com casos de pequenas amostras, 10, 15 elementos. Então, para essas situações, ele apresentou essa expressão que era mais apropriada. Vamos ver aqui a tabela da distribuição T de Student. Limites unilaterais da distribuição T de Student ao nível alfa de probabilidade. Então, aqui, o que aconteceu no Student é um pouquinho diferente. Aqui, pessoal, você obtém ali o número de graus de liberdade e você vai tentar encontrar o valor da estatística T para uma determinada probabilidade. Quando a gente for ver mais adiante ainda nessa aula, a gente vai ver algumas coisas aí sobre distribuição T de Student, uso e estimação de parâmetros, você vai ver que é um pouquinho diferente. Você fornece a probabilidade, o número de graus de liberdade e acha um valor que a gente chama, em alguns autores chamam de valor crítico da distribuição T de Student, para poder fazer obter o resultado lá, que a gente vai ver na estimação daqui a pouco. Essa tabela também está disponível para vocês no material, certo? E a gente vai usar bastante, tanto agora na unidade 5 quanto na unidade 6. Por exemplo, encontre o valor de T tal que a probabilidade de T esteja entre menos T e T seja igual a 0,95 com 20 graus de liberdade. Aqui é uma coisa interessante, ó. Menos T e T, quer dizer que é simétrico em relação à média que vale zero. Então, entre menos T e T, você vai ter 95%. 20 graus de liberdade significa que você está trabalhando com uma amostra de 21 elementos. Então, o que que vai acontecer, pessoal, nesse caso? Ó, você tem essa situação aqui. Se é simétrico em relação à média, tá, simétrico, só troca o sinal, tem um positivo e outro negativo, e a média é zero, e ali no meio tem 0,95, quanto é que sobra para as laterais? Bom, a soma tem que dar 1. Lembre-se lá da unidade 4. A probabilidade do espaço amostral tem que ser 1. Então, no meio tem 0,95, sobra 5% para as laterais. Mas, como é simétrico, esse 5% é dividido em duas partes iguais, 2,5% para cada lado. Bom, pessoal, então, como é que eu faço para achar isso aí? Voltamos lá na tabela. Olha lá. Se você procurar grau de liberdade linha do 20, lá embaixo, e você tem, então, a área, limite unilateral, quanto é que sobrou para a área de cima? 0,025. Ah, mas eu quero procurar 0,05. Não, 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 não. Essa tabela aqui, ela opera de forma unilateral. Então, você vai procurar quanto é que sobrou lá na parte de cima? 2,5%. Então, você procura na coluna do 0,025. E faz o cruzamento com o número de graus de liberdade lá embaixo no 20 e você obtém 2,086. Tá? Então, veja, 2,086 e o valor do menos T, menos 2,086. Só troca o sinal. Então, é até mais fácil encontrar, né, na tabela T de estudo e na tabela normal padrão. Eu particularmente acho. E aí a gente consegue obter o resultado aqui para resolver o problema. Encontramos a probabilidade. O valor do T. Uma outra distribuição que a gente usa bastante em estatística é a distribuição do Q quadrado. Imagine que você retira uma amostra de N elementos de uma população com média mi e variância sigma quadrado, e essa população tem distribuição normal. Imagine que um passarinho te contou isso. Se você tirar essa amostra, várias amostras dessa população, a distribuição amostral das variâncias dessas amostras seguirá uma distribuição que a gente chama aqui quadrado, é aquele x ali metido à besta, com n menos 1 graus de liberdade, onde n é o tamanho da amostra. Ó, o Q quadrado vai ter essa expressão ali, n menos 1 vezes a variância amostral dividido pela variância populacional. Essa distribuição Q quadrado, ela tem uma característica muito interessante, pessoal. Ela é sempre positiva, ao contrário da normal, padrão e da T de Student, ela não pode assumir valores negativos. E ela é assimétrica à direita, novamente. O que é assimétrica à direita? Veja a aula lá na unidade 3, aula 3, assimétrica à direita. E aqui está a tabela da distribuição Q quadrado. Você pega o número de graus de liberdade ali e você tem a probabilidade associada a alfa. E aí você faz o cruzamento, o grau de liberdade, com a probabilidade que você está procurando. E aí você encontra o valor da Q quadrado para aquela combinação. Por exemplo, encontre a probabilidade do valor de Q quadrado ser maior do que 3,25 com 10 graus de liberdade. Bom, o que que você tem aqui nesse caso? Reparem, você tem que achar na linha do 10 o valor 3,25 e tentar achar a probabilidade associada. Que nesse caso, se você for procurar na tabela, vai ser 0,975. Então, a probabilidade de ser acima de 3,25 é 0,975 e abaixo 0,025. Vamos ver lá na tabela, olha lá. Procure ali na linha do 10, aqui na linha do 10, e você faça, procure um 3,25. O que que você obtém? O valor mais próximo que você tem aqui é esse aqui, ó, 3,247. Se fosse arredondar para a segunda casa decimal, arredondaria para 3,25. E aí você vê, então, qual é a probabilidade associada ali, 0,975. Uma outra forma bastante comum é você definir uma probabilidade e tentar encontrar o valor para um determinado número de graus de liberdade, um valor que a gente vai chamar de valor crítico mais adiante. Quando for fazer, por exemplo, alguns testes de variância e tal, você pode usar isso aqui. Muito bem. Uma outra distribuição bastante usada, que nós vamos usar na unidade 6, é a distribuição F, chamada F de Fisher. Ela permite descrever a razão entre duas variâncias. Às vezes você quer fazer um teste de vai ver se as variâncias de dois grupos são semelhantes ou não. A gente vai ver isso na unidade 6. Certo? Então, duas populações são retiradas duas populações são retiradas amostras. Então, você faz o seguinte: essa variável F vai ser igual a essas razões ali, ó, a variância amostral da população A dividida pela variância amostral da população, a variância populacional da população A, sobre variância amostral da população B dividido por variância populacional da população B. Certo? E essa variável F, ela vai ter dois graus de liberdade. O grau de liberdade para o numerador, que a gente chama de ni1, n1 menos 1. O que é esse n1? É o tamanho da amostra retirada da população A. E o ni2, que é igual a n2 menos 1. O que é esse n2? O tamanho da amostra retirada da população B. Certo? Então ela tem dois graus de liberdade. Você procura, então, faz o cruzamento dos dois para obter os valores lá para determinada probabilidade. Aqui no slide, você tem os limites da distribuição F de Fisher para 10% de probabilidade. Ó, lá na linha de cima, você tem o número de graus de liberdade do numerador. E na coluna da extrema esquerda, o número de graus de liberdade do denominador. Fazendo o cruzamento dos dois, você vai obter os valores da distribuição de Fisher para aqueles graus de liberdade, para aquela probabilidade. No material, no livro-texto, vocês têm tabelas dessa distribuição F de Fisher para vários valores de probabilidade, 2,5%, 5%, 10%, 1%, que a gente pode usar também. Tá. Agora, isso aqui nós vamos ver em maior detalhe quando for estudar lá os testes de variância. Agora nós vamos apresentar para vocês rapidamente as noções de estimação, que isso é muito importante no final da unidade 5. Nós podemos fazer uma afirmação sobre possíveis valores dos parâmetros do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. Nós vamos estimar média e variância de um modelo normal e estimar por ponto ou por intervalo, né, esses valores. Por ponto, você pega um único estimador, faz o cálculo lá com os dados da amostra e você faz a estimação. Por intervalo, você pega esses valores do estimador por ponto e acrescenta um intervalo de valores em torno dele. Certo? A estimação por ponto, você vai pescar com uma lança. Tem que ter muita sorte para pescar o peixe com a lança. A estimação por intervalo, você vai pescar o peixe com uma rede. A chance de você pegar o peixe, que é o valor real do parâmetro, aumenta bastante quando você trabalha com intervalo. A estimação por intervalo, então. Você define um intervalo de confiança centrado na estatística amostral, onde se julga que está o parâmetro da população. E há um risco, que é chamado nível de significância, alfa, de que o parâmetro não esteja ali dentro daquele intervalo. Obviamente, você quer que esse risco seja pequeno, que varia aí, o que é aceitável em estatística, se varia de 1 até 10%. Eu, particularmente, acho 10% uma probabilidade de risco muito alta. A maioria aí do pessoal trabalha com 1 a 5% de nível de significância, que é a probabilidade do intervalo não conter o valor real do parâmetro que você está querendo estimar. E o nível de confiança é o complementar do nível de significância, é a probabilidade que o intervalo contém o parâmetro. Então você quer que esse valor seja alto, no mínimo 90%. É muito comum você trabalhar com 95%, 99% de probabilidade de haver do intervalo conter o valor real do parâmetro. Bom, então repare o que acontece aqui, pessoal. Imagine que você tivesse uma variável que seguisse a distribuição amostral dela fosse normal. Então, se é normal, dá para aproximar pela normal padrão, que é média zero. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar descobrir um intervalo que defina um determinado nível de confiança 1 menos alfa que nós estabelecemos, né? E que isso se traduz, então, em valores de Z, números de Z, os padrões distantes da média. Esse intervalo é simétrico. Bom, se ele é simétrico, então é o seguinte: se tem 1 menos alfa no meio, sobra alfa sobre 2 nas laterais. Detalhe ali, como é simétrico em relação à média do normal padrão, que é zero, basta eu achar um lado que eu acho o outro, porque é só trocar o sinal. Certo? Então o que acontece? Como é que eu calculo o limite de confiança para estimação de média populacional? Reparem. É a probabilidade que a média populacional esteja no intervalo entre a média amostral menos um erro e a média amostral mais um erro. Essa probabilidade nós fixamos no nível de confiança 1 menos alfa. Se a variância populacional é conhecida ou eu tenho uma grande amostra, eu posso trabalhar da seguinte maneira: eu posso trabalhar com o normal padrão. Vai ser a média amostral mais ou menos Z de alfa sobre 2, esse alfa sobre 2, que significa que a área na cauda superior é alfa sobre 2, na cauda inferior, alfa sobre 2. Só vai trocar o sinal, né? Vezes sigma sobre raiz de n. Certo? A pessoa, mas se eu tiver a variância populacional desconhecida, mas tiver um grande tamanho de amostra, eu não tenho sigma, como é que eu resolvo isso? Esse sigma, né, quando a amostra é grande, O desvio padrão da amostra é uma boa estimativa do desvio padrão populacional. Então, você pode usar ali no lugar do sigma e continuar trabalhando com a normal. Agora, se eu desconheço a variância populacional e o tamanho da amostra for pequeno, eu vou ter que usar a distribuição t-de-Studney que a gente viu anteriormente. Vamos ver um exemplo aqui. O departamento de RH de uma prefeitura informa que o tempo de execução de tarefas varia, mas o desvio padrão permanece constante em 3 minutos. A amostra aleatória de 50 tempos de execução resultou em média de 15 minutos. Determine um intervalo de 95% de confiança para a média. Nossa confiança é o menos alfa 0,95. O alfa é igual a 0,05, 5%. Bom, como o intervalo é simétrico, eu tenho que dividir esse alfa por 2. Então, eu tenho 2,5%. Então, o z de alfa sobre 2, se eu for procurar na tabela da distribuição normal, como é que eu faço isso? Pessoal, eu tenho que achar a probabilidade, né, do valor. Como é que eu vou explicar? Como é que a gente pode ver isso, pessoal? Repare, esse valor do z está um determinado número de desvios padrões da média, zero. Muito bem. De maneira o quê? Que sobre para a parte superior apenas 2,5%. Bom, lembrem-se, entre o zero e o mais infinito tem 50%, certo? Bom, se tem 2,5% na parte de cima, quanto é que sobrou para dar 50%? 47,5%. Então eu tenho que procurar lá na tabela da normal, lá no meio onde tem as probabilidades, eu tenho que procurar naquela tabela que temos lá no livro, a probabilidade 0,475. Se vocês olharem com cuidado, vão ver que essa probabilidade vai ser encontrada na linha do 1,9. Fazendo o cruzamento com a coluna do 6, a segunda decimal 6, 1,96. Vocês vão encontrar essa probabilidade exata. É uma das poucas probabilidades que você encontra exatamente na normal padrão. Bom, então reparem que o valor de z então é 1,96. Então você vai trabalhar com ele. Basta substituir na fórmula, então. 1,96, o desvio padrão é conhecido 3, sobre raiz de 50. Então o erro é 0,8315. Então, subtraindo da média amostral 15, somando a média amostral 15, você tem que a probabilidade que a média populacional assuma valores entre 14,1685 e 15,8315, o intervalo então varia entre 14 e 15,83 minutos. Também podemos fazer cálculo de tamanho de amostra. Imagina que você tem um exemplo ali também no nosso livro aqui de cálculo de tamanho de amostra. Ah, eu gostaria que vocês dessem uma olhada com cuidado aqui, na página 164. Imagine a seguinte situação: que tamanho de amostra será necessário para produzir um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média populacional, com erro de 1, se o desvio padrão da população é 10. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Esta fórmula, ela foi modificada. Repare, você tinha um n na fórmula anterior. E ela sofreu uma modificação. Você isolou o n para chegar nessa fórmula aqui, para ficar z ao quadrado, alfa sobre 2 vezes sigma ao quadrado sobre e ao quadrado. Agora o que que está acontecendo? Antes você queria calcular o e, você tinha o n, queria calcular o e. Agora não. Agora foi dado o e, foi dado o z, porque você falou ali o nível de confiança, o desvio padrão populacional é conhecido. Você substitui tudo. Veja, o erro é de 1 minuto, né? O valor do desvio padrão é 10. 1,96 ao quadrado, 1,96 tem a ver com 95%, e você precisa de uma amostra de, no mínimo, 385 elementos para atingir essa precisão e essa significância, confiança. E temos também o caso para a distribuição, para fazer estimativa de proporção. Ó, aqui nós temos o cálculo do tamanho de amostra para proporção. Um outro problema que nós temos aqui que diz o seguinte, ó, o setor da prefeitura quer. Que cuida da documentação de imóveis, está interessado em estimar a proporção de pessoas que compram novos imóveis na cidade para melhor dimensionar o setor de atendimento. Isso está na página 165. Para isso, mostrou 80 pessoas no seu cadastro, verificando que 30 delas teriam comprado imóvel no seu último ano. Determine o tamanho da amostra necessário para estimar com 95% de confiança essa proporção e com erro máximo de 4%. Bom, então o que a gente sabe aqui? A proporção de pessoas que teriam comprado imóvel, 30 em 80. Então, a proporção P vai valer 30 sobre 80, a proporção Q é o complementar 50 sobre 80, porque a soma tem que dar 1. Temos a confiança de 95%, a gente vai encontrar o mesmo valor Z1 em 96, e o erro foi de 4%. Tá? Então você usa essa fórmula que é apresentada aqui para fazer o cálculo do tamanho de amostra. Detalhe: mas o erro é 4%, pessoal, está ali 0,04. Muito cuidado. Quando você trabalhar com essa fórmula, tem que trabalhar com valores absolutos, dividido por 100. Então você obtém ali o resultado, 1,96 ao quadrado, vezes 0,375, vezes 0,625, dividido por 0,04 elevado ao quadrado. Então você precisa, para fazer essa estimativa com 95% de confiança, 4% de erro, de no mínimo 563 elementos na amostra. É coisa pra caramba. Pessoal, vocês precisam estudar essa unidade muito longa, vocês precisam estudá-la com muito cuidado, realizar as atividades e tirar as dúvidas com os tutores, né? E registrando as dúvidas também para as videoconferências, para os chats que a gente vai ter, para evitar depois que as coisas acumulem. Não se esqueçam também que vocês têm atividade para fazer que inclui essa unidade 5. Tá? E como eu falo sempre, não se esqueçam, um curso à distância você tem que ter muito mais disciplina do que um curso presencial. Certo? Então, boa sorte e até a próxima.